que os dados do desemprego de 2023 podem sinalizar para 2024? O país fechou o ano com a menor taxa desde 2014, 7,8%. População desocupada média foi de 8 milhões e 500 mil pessoas, uma redução de 17,6% em relação ao ano anterior. E tem também dados importantes sobre o número de trabalhadores com carteira de trabalho e renda média, não é? Que aumentaram neste período. Então vamos fazer uma fotografia aqui e tentar fazer algumas projeções para este ano. Converso com o especialista, professor Hélio Zilberstein, da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, FEA-USP, também coordenador do projeto Salariômetro, nosso convidado. Professor, esses dados, eles de alguma maneira confirmam recuperação do mercado de trabalho? Isso, a gente tomando o período mais sensível, que foi da pandemia da Covid-19?
Sim, nós estamos recuperando o que a gente perdeu na pandemia, sem dúvida. Esse ano acabou sendo um ano bom para o mercado de trabalho. Nós chegamos a uma marca histórica, 101 milhões de brasileiros ocupados. Ultrapassamos a barreira dos 100 milhões. E isso aconteceu porque houve um crescimento apreciável de 1 milhão e 600 mil novos postos de trabalho. Os desocupados, nós temos 8 milhões e 100 mil. Isso é uma queda de 500 mil desocupados. Quer dizer, nós diminuímos a desocupação e aumentamos a ocupação. Um detalhe que pode tirar um pouquinho do brilho é que esse resultado foi alcançado por uma aceleração muito forte no quarto trimestre. Essa aceleração no quarto trimestre pode ter sido causada por um novo surto de recuperação da economia, mas o mais provável, Roxane, é que é um efeito sazonal. O último trimestre é o trimestre de mais vendas no comércio, mais atividade econômica, e aí deu uma puxadinha no emprego. Nós crescemos 500 mil ocupações, quer dizer, um terço do que a gente cresceu foi no quarto trimestre. Isso significa, na minha avaliação, é que esse ritmo deve cair, talvez a gente tenha até uma perda no próximo trimestre. Mas, de qualquer maneira, fechamos muito bem o ano. Se você alargar um pouquinho o que a gente entende como formalização, a gente achava que, há pouco tempo, formal era o trabalhador que tinha carteira assinada ou era funcionário público. Mas hoje existem outras formas de não informalização, vamos dizer assim. Por exemplo, existem muitos trabalhadores que são MEI, microempresários individuais. Não que eles sejam empresários, mas o MEI é uma forma de legalizar, de formalizar a posição do trabalhador no mercado de trabalho. Por exemplo, um motorista de táxi, ele pode ser MEI, ele não é informal. Um motorista de plataforma, ele pode ser MEI também, não é informal. Ele está lá, ele está registrado, ele contribui para o INSS. Então, se a gente trouxer esse povo todo para o que a gente chama de formal, nós tivemos um dado muito interessante. No ano de 2003, de cada 10 novos ocupados, 7 se ocuparam em postos de trabalho formais. Uma grande parte com carteira assinada, grande parte. E 3 são informais mesmo, nem MEI eles são. Outro dado interessante, Roxane, na questão do rendimento, né? O rendimento médio no último trimestre de 2003 chegou a 3.032. É pequeno. Média, o brasileiro ganhar 3.032 como renda do trabalho é pouco, mas esse 3.032 foi atingido com um crescimento de 3,1% sobre o ano passado, o ano 2022, já descontado a inflação. Quer dizer, houve um ganho real de 3,1% no rendimento médio, né? Acima da inflação, crescimento real. E se você pensar, tem um outro dado interessante, que se você pensar, normalmente quem começa a trabalhar, quem entra ganha menos do que quem já está trabalhando. Não é? Quem já está trabalhando já está há algum tempo na empresa ou no suco partão, já cresceu. Então, quem entra ganha menos. E, portanto, como a gente teve um crescimento expressivo de novos ocupados, a gente, se tivesse uma queda no rendimento médio, seria um efeito estatístico só. Porque quem está entrando diminui a média de todos os ocupados.
Uhum.
Mas houve um aumento na média. Isso significa que quem entrou, já entrou ganhando igual ou mais. Isso é um dado muito interessante. E a outra coisa importante é que, se a gente olhar para a massa de rendimentos mensal, chegou quase a 302 bilhões por mês. Se a gente anualizar isso, nós vamos chegar a quase 4 trilhões de reais, o que é mais ou menos 40% do PIB, Luciano. É uma massa apreciável. A gente vai crescer muito mais.
É.
O ideal é que fosse 60% do PIB, como é nos países em desenvolvimento. Mas a massa de rendimento teve um crescimento real de 5%, Luciano.
Isso é bastante.
O crescimento da área de comércio, de serviços, isso empurra o PIB para cima, né? Porque uma grande parte do PIB vem do consumo. E o consumo vem diretamente do rendimento dos trabalhadores.
Claro.
Então esse é o quadro, foi um ano razoável.
Mas agora, Roxane, são dados bem positivos, né, professor? Mas
tem dois aspectos aí que eu acho que vale a pena ressaltar. Eu quero me referir ao papel do governo. E eu já vou adiantando que o governo não está ajudando muito. O primeiro efeito do governo, esse é um efeito meio indireto, ele não é tão ruim, mas precisa chamar a atenção dele para que haja uma correção de rumos. É a questão das transferências de renda e, mais especificamente, do Bolsa Família. Houve um crescimento de 400 mil pessoas fora da força de trabalho, quer dizer, está crescendo a proporção de pessoas que não entram no mercado de trabalho. Por isso que a taxa de desemprego caiu para 7,4. Ela caiu não tanto só pelo crescimento da ocupação, mas pela redução de pessoas que estão procurando emprego.
Uhum, uhum.
As pessoas não estão procurando emprego, elas preferem ficar fora do mercado de trabalho. Há um estudo muito interessante dos nossos colegas da GV do Rio, que mostra com muita segurança que há uma redução na participação na força de trabalho das famílias que recebem as transferências de renda, mais especificamente o Bolsa Família.
Uhum.
Veja, o Bolsa Família, ele é R$ 600 por família, e ele é maior se houver criança. Você pensar que o rendimento médio hoje é R$ 3.000, e para as pessoas de menor ocupação o rendimento médio deve estar perto de R$ 1.500, se a família recebe uma ajuda do governo de R$ 600, não seja muito, mas atrapalha a decisão de ir para o mercado de trabalho, não compensa tanto. Se eu arrumar um emprego, eu vou ter que perder tempo com condução, ficar desocupado, não vou poder cuidar da minha família, por uma diferença que, afinal, não vai ser tão grande assim. Isso está reduzindo a oferta de trabalho, a participação no mercado de trabalho, de trabalhadores menos qualificados. E as empresas estão se queixando de que há uma certa escassez de trabalhadores não qualificados. Olha,
e não é de hoje esse problema, né, professor? Tem mais essa.
Exatamente. Esse valor do Bolsa Família, ele chegou nesse ponto, vou chamar de um nome estranho, isso aqui é uma competição populista. Quer dizer, os dois polos da nossa economia estão disputando quem distribui mais dinheiro para as famílias pobres. Isso sinaliza que é preciso um controle para que esse programa seja muito bem focalizado. E houve um alargamento, há indícios de que famílias que talvez não necessitem tanto estão recebendo. E mais importante, que esse programa, ao mesmo tempo que ele ajude a sobrevivência das famílias, ele cria, ele induz essas famílias a saírem da condição de pobreza, a ponto de não precisarem mais. Se entra no mercado, perde o benefício.
Uhum, uhum.
Então é um desestímulo a participação no mercado de trabalho. O outro, esse eu acho muito grave, porque ele revela uma certa desconfiança, eu diria até uma certa intolerância do governo. 2023 foi um ano muito importante para a questão da discriminação contra a mulher no mercado de trabalho. O Prêmio Nobel de Economia, no ano passado, foi concedido à professora Cláudia Gold, e ela dedica a década, sua carreira acadêmica, a estudar o que determina a diferença de rendimentos no mercado de trabalho entre homens e mulheres. E uma conclusão geral que ela chega, a causa principal não é discriminação. Então ela estudou a história desse diferencial e ela mostrou que houve épocas, principalmente antes da Revolução Industrial, que as mulheres participavam igualmente com os homens e ganhavam a mesma renda que os homens no mercado de trabalho, nas economias predominantemente agrícolas. Quando chegou a industrialização, no início da industrialização, havia uma grande participação de mulheres, um pouco menor que a dos homens, é verdade, mas o rendimento era igual. Por quê? Porque no começo da industrialização, os trabalhadores eram pagos por produção. E aí, produziu, ganhou. Homem e mulher ganhavam a mesma coisa. Quando é que começou a haver a diferença? Quando o salário passou a ser determinado por outros fatores. As empresas perceberam, por causa do avanço tecnológico, da maior sofisticação na área da produção, as empresas perceberam que elas precisavam reter os trabalhadores, não deixar rodar muito, combater a rotatividade, para que a produtividade aumentasse. Uhum. Aí as mulheres ficaram em desvantagem, porque quando a mulher fica grávida, ela acaba tendo que sair do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, pelo menos no começo, daí na infância. Então elas começaram a participar menos, e isso reduz o crescimento do salário da mulher no mercado de trabalho. Quando chegou a pílula, houve uma melhora, porque as mulheres puderam adiar o início da era do tempo de reprodução. Como é que a gente resolve isso? Mudando o eixo das políticas de proteção à maternidade e passar a igualar o pai e a mãe nessa proteção. Se a licença maternidade pudesse se transformar numa licença parental, quer dizer, tanto o homem como a mulher gozariam dessa licença, você estaria igualando. E isso já é feito em alguns países, e o resultado é não só uma diminuição na diferença salarial, mas veja, Roxane, um aumento na taxa de natalidade. Sim. Por que que eu estou querendo dizer tudo isso? Porque o Ministério do Trabalho acaba de baixar uma portaria regulamentando a lei que instituiu a igualdade salarial na empresa. E essa lei, ela não tem nem pé nem cabeça. A empresa é obrigada a informar um por um os trabalhadores quanto ganham de acordo com a ocupação, e essa informação vai para o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho vai produzir um relatório e vai decidir se há ou não há discriminação. Uhum. É uma coisa burocrática, vai dar um trabalho enorme. No ano que a Cláudia Goldin mostrou que o caminho não é esse. Isso atrapalha o mercado de trabalho, atrapalha a decisão de contratação das mulheres. E isso atrapalha o ambiente de negócios. O governo devia estar preocupado em ativar a economia e não em perseguir a empresa. Tem que fazer um alerta sobre isso, que é uma coisa gravíssima. Então, todo esse resultado que a gente construiu no ano passado no mercado de trabalho, em parte, pode ser empanado por essa...
Vamos acompanhar, professor.
Foi definida agora recentemente.
Professor Hélio Gilberstein da FEA, também coordenador do projeto Salariômetro, conversando com a gente. Muito obrigado, professor, e até a próxima.
Até a próxima, Roxana.